Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre descarte de produtos controlados, preservação de patrimônio natural e muito mais. Então fique com a gente. O Brasil já conta com uma lei sobre a destinação de resíduos sólidos, com regras sobre a gestão de materiais, substâncias, objetos e bens descartados resultantes da atividade humana. Acontece que essas normas não alcançam alguns produtos diferenciados, a exemplo dos controlados, que precisam de um tratamento distinto. Estão nessa categoria as armas de fogo, aqueles controlados pelo Exército que tenham poder destrutivo e os químicos, usados como insumo na fabricação de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que causem dependência física ou química. Para atender a essa especificidade, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, apresentou nesta semana um projeto de lei que define regras específicas de descarte e destinação final dos produtos controlados. Pela proposta, as empresas públicas e privadas que tenham a posse ou usem esses itens devem manter informações sobre quantidade, data de aquisição e responsável pela operação, além de qualificar profissionais para o seu manejo. Segundo o texto, o descarte, a destruição e o reaproveitamento dos produtos controlados devem ser executados por empresa especializada num prazo de até 60 dias após a sua inutilização. A proposta de Hamilton Mourão ainda define que caberá à Administração Pública Federal regulamentar a destinação de produtos controlados, definir as penalidades para quem descumprir as normas e estabelecer regras para casos específicos, como reaproveitamento por meio de doação para colecionadores e museus de armas históricas e obsoletas e munições. Na opinião do senador, a proposta vai garantir segurança pública, proteção ambiental e rastreabilidade.
Materiais vencidos, apreendidos ou em serviço hoje permanecem armazenados, gerando riscos, custos e possibilidade de desvio para o mercado ilegal. É o caso de armas, né, que podem ter um reaproveitamento ilícito, gera perigo ambiental por decomposição ou descarte inadequado e o custo e insegurança no armazenamento prolongado. Esperamos, né, com a aprovação desse PL, uma melhoria na segurança pública, a redução de passivos ambientais e custos logísticos, estímulo à inovação e geração de empregos qualificados em reciclagem e reaproveitamento industrial, que é um novo nicho de mercado que pode acomodar muita gente.
Depois de 17 anos, finalmente o Senado pode concluir a análise do projeto que aumenta o tempo de licença para os pais em decorrência do nascimento de filhos. Apresentado em 2008 pela ex-senadora Patrícia Saboia, representante do Ceará, esse projeto foi aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados, com alterações, e encaminhado nesta semana para o Senado. Agora, os senadores vão avaliar se mantém ou não as mudanças no texto, que basicamente amplia, num prazo de 3 anos, a licença paternidade, de 5 para 20 dias. O direito também vai ser assegurado aos pais que adotarem ou obtiverem guarda de criança. A proposta ainda assegura o pagamento do salário paternidade pela Previdência Social e não mais pelos empregadores. Favorável ao projeto, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, citou estudos que indicam que crianças que têm um período de convivência maior com os pais no início da vida se tornam adultos mais saudáveis.
É desumano que mamães e papais não possam ficar mais tempo em casa dando amor para um filho recém-nascido, dividindo tarefas domésticas e ajudando um ao outro. Isso é saúde para todo mundo, saúde física e emocional. E certamente os empregadores vão também sair ganhando ao receber de volta de uma licença de tempo maior profissionais muito mais felizes e realizados.
Pela Constituição, a população está autorizada a participar ativamente do processo de elaboração das leis. Assim, quando cumpridos alguns requisitos, como o apoio mínimo de 1% do eleitorado, os projetos de iniciativa popular podem ser analisados pelo Congresso Nacional. Mas uma proposta de emenda à Constituição, nascida de uma ideia legislativa apresentada pelo portal E-Cidadania, pode ampliar a participação popular no chamado processo legislativo. Protocolada nesta semana, a PEC confere ao eleitorado o poder de pedir a inclusão de qualquer projeto de lei na pauta de votação do Senado ou da Câmara dos Deputados. Isso vai acontecer automaticamente caso o requerimento com esse objetivo seja assinado por no mínimo 0,3% dos eleitores do país, sendo que ao menos 0,2% dos votantes de cada região também apoie a iniciativa. A inclusão na pauta de qualquer projeto de lei também poderá ser sugerida pela maioria dos integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados. Se em até 45 dias o projeto não for analisado, a pauta ficará trancada até que a proposta de iniciativa popular seja discutida pelos parlamentares, à exceção daquelas que têm um prazo constitucional de votação. Relator da sugestão legislativa que deu origem à PEC na Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a proposta.
Nós todos sabemos que, conforme o projeto, eu, pelo tempo que tenho de casa, já vi projeto que ficou 10, 15, 20 anos e não foi pautado. Um deles, por exemplo, foi o direito de greve, que eu apresentei logo após a Constituinte. Até hoje não foi votado, só como exemplo.
Um projeto apresentado nesta semana pelo senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, prevê o fim do sigilo de 100 anos conferido às informações pessoais de agentes públicos relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Nessas situações, o tempo de sigilo será de 4 anos. A proposta estabelece que não haverá sigilo quando se tratar de remuneração, licitações, uso de dinheiro público, gasto com cartão corporativo, indenizações, diárias, viagens e hospedagens. Para o senador, a população deve saber como o dinheiro dos seus impostos está sendo usado pelo poder público.
O princípio da administração pública se chama transparência. Não é só Lula, não. Qualquer presidente da República que foi, que é e que vai ser presidente tem que mostrar tudo. Não tem que ter sigilo de nada. Nenhum deputado, nenhum senador, nenhum presidente. Porque nós somos empregados do povo. Nós temos o dever de dar satisfação de tudo que a gente gasta com o dinheiro de vocês. Vocês não têm que declarar? Nós também temos que declarar.
Pelo projeto de Cleitinho, as informações de deslocamento de autoridades em aviões da Força Aérea, por razões de segurança e proteção da integridade física, terão sigilo temporário, que será aplicado no período que antecede o voo e durante o curso da viagem. Ainda de acordo com a proposta, 24 horas após a sua conclusão, dados sobre data, origem, destino, finalidade e custo da locomoção, além do nome da autoridade ou do servidor transportado, deverão ser divulgados pela FAB. E a gente finaliza o programa desta semana falando sobre um projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que confere ao município de Quixadá o título de capital nacional dos monólitos. Localizada a 168 quilômetros de Fortaleza, na região do Sertão Central do Ceará, a cidade de Quixadá se notabiliza pelas formações rochosas graníticas de grandes proporções, que, de acordo com os pesquisadores, são denominadas de Inselbergs. De rara beleza, essas formações atraem turistas e praticantes de voo livre de várias regiões do Brasil e do mundo. Para Eduardo Girão, a aprovação do projeto vai garantir não só a preservação desse patrimônio natural, mas também a continuidade da exploração turística e esportiva e de uma série de manifestações culturais associadas à formação rochosa.
E é algo assim estonteante, que atrai turistas, e um reconhecimento desse pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, pela lei do país, isso só faz é atrair mais oportunidades de geração de emprego e renda com os visitantes que vão conhecer uma cidade, por exemplo, que tem uma galinha choca, que foi imortalizada pelos Trapalhões, fez filme lá.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Érica Christian, sonoplastia de Pedro Henrique Vasconcelos e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.